Minha conversa hoje no CBN Saúde é com Leonardo Mangili. Ele é médico cardiologista. Estamos falando sobre os problemas cardíacos. Não esqueça que você pode participar desta conversa. Você pode mandar e-mail para jornalismo@cbnmaringá.com.br, para gilsonaguiar@cbnmaringá.com.br. Doutor, quando se fala de problemas cardíacos, se fala em colesterol. E algumas pessoas tratam o colesterol e consideram que quando vão lá no médico e dão uma diminuidinha, o colesterol está bom. Tá bom. Ou seja, como é que se trata o colesterol hoje? Da forma correta ou não?
Então, Gilson, isso é uma coisa muito importante, porque a gente identifica o colesterol como um dos principais fatores de risco de doença que são passíveis de modificação. Nós temos tratamentos que são bastante seguros, poucos efeitos colaterais e que funcionam muito bem para prevenção cardiovascular, interferindo nos níveis de colesterol. Importante é que as pessoas precisam entender que o colesterol ele age ao longo de vários anos ou décadas para levar a doença cardiovascular. Então, o tratamento do colesterol deve ser focado num tempo maior. Os estudos clínicos que mostraram benefícios de tratar o colesterol geralmente estão falando de prazos de seguimento e de tratamento superiores a 2 anos. Geralmente, para a gente ter uma boa redução de eventos cardiovasculares, nós precisamos de pelo menos 2 a 5 anos de tratamento para que os eventos diminuam mesmo.
E as pessoas abandonam esse tratamento, de repente? Porque se as pessoas costumam pensar no colesterol como algo imediato, e o senhor falou que o tratamento tem que ser de 2 anos para você saber se realmente ele cedeu, tem gente que vai lá, diminui, depois sobe de novo e não sabe que está com colesterol alto novamente.
Exatamente, Gilson. Isso é muito frequente a gente encontrar. Pessoas que tomaram medicação, abaixou o colesterol, repetiu um exame, estava bom, e aí ele interrompe o tratamento. Em 4 a 8 semanas, os níveis de colesterol voltam a ser os mesmos e o risco que ele corria continua sendo o mesmo. Nós precisamos tratar o colesterol e mantê-lo baixo por vários anos para que isso se traduz em benefício prático e na redução de doenças cardiovasculares.
Então, tomar um medicamento para combater o colesterol não é um problema? Porque alguns médicos podem pensar assim, ah, ficar dependente de medicamento ou não?
É, no caso, não seria se tornar dependente do medicamento, seria usar o medicamento para ele modificar uma característica sua que leva ao maior risco. Isso é importante. E os estudos que avaliaram o uso desses medicamentos são todos de longo prazo e não de curto prazo. Então, eles são medicamentos seguros para você usar, talvez, para a vida toda, poderíamos dizer assim.
Doutor Leonardo, tem um xará seu, Leonardo, o nosso ouvinte Leonardo Vitiani, ele fala o seguinte, olha, doutor Leonardo, dá um parabéns ao senhor pelo programa, e a pergunta dele ele é a seguinte, ele tem 35 anos, né, fuma desde os 18, ele bebe razoavelmente café, raramente almoça e trabalha mais ou menos 15 horas por dia, porque ele tem 2 empregos. Ultimamente tenho sentido dores no peito e alguns outros problemas. Isso indica que pode ser uma relação com o problema cardíaco? Isso pode gerar um infarto?
Olha, nós precisamos aconselhar o meu xará aí, porque o estilo de vida dele é bastante ruim. Nós precisamos entender que o corpo ele tem limites. Então nós não podemos acelerar demais, porque nós vamos causar problemas. Se comprar esse tempo na juventude, vai ser cobrado no final da vida, com as doenças que vão surgindo de você não dormir, de você trabalhar muito, não se alimentar adequadamente, não ter um estilo de vida saudável. Essas dores no peito que ele sente podem ser sim uma manifestação de doença cardíaca, mas pode também ser manifestação de uma outra coisa que se tornou muito comum hoje em dia, que é a ansiedade. Os transtornos de ansiedade surgem dessa vida maluca das pessoas que não param por nada, estão sempre trabalhando, sempre online, sempre conectados e não tiram um tempo para descansar, para ter lazer, e aí acabam desenvolvendo outros problemas mais psicossomáticos e menos físicos, mas também essa ansiedade leva a mais doença do coração.
Tem um ouvinte nosso, João Ângelo Gali, ele fala o seguinte, entre outros problemas, como você fala, você pode ter outros problemas. Outros problemas podem significar problemas, por exemplo, sexuais, impotência, por exemplo?
Certamente. As doenças cardiovasculares e os fatores de risco para doença cardiovascular estão muito associados à impotência. Porque para que o homem mantenha, por exemplo, a sua vitalidade sexual, ele precisa que a circulação esteja funcionando bem. Quando você tem deficiências na circulação de sangue, isso leva à disfunção erétil.
Essa relação da doença aí com o tratamento dela, tem a pressão alta, que é uma coisa muito comum. As pessoas falam, pressão alta é sinal que você tem algum problema cardíaco. E pressão alta tem algumas formas de você monitorar. Claro que o mais correto seria você na farmácia, ou pelo menos fazer uma medida de pressão. O mito da pressão alta é problema cardíaco?
Certamente pressão alta é um problema cardiovascular que precisa ser tratado, porque ele está associado com a causa de muitas outras doenças. Com doenças, insuficiência renal crônica e necessidade de hemodiálise, com infarto e derrame. É muito comum, Gilson, as pessoas ficarem esperando que a pressão alta dê um sintoma, que ela dê um alerta, que cause uma dor de cabeça, uma dor na nuca. E isso não é muito verdade. Na maior parte das vezes, a pressão sobe e as pessoas não percebem. Por isso é muito importante que as pessoas meçam a sua pressão com regularidade para de fato avaliar se ela está dentro de níveis aceitáveis ou não.
Então quer dizer que a pressão não é algo que dá sinal, né? Como você estava comentando um pouco antes da entrevista, não tem um medidor na cabeça que as pessoas falam, poxa, eu acho que eu estou com pressão alta.
Infelizmente esse medidor ele não existe, e a maior parte das vezes que as pessoas associam a dor de cabeça à pressão alta, elas vão lá, medem a pressão e ela está alta, mas a pressão pode ter subido por causa da dor. E a pessoa pode ter a pressão alta o tempo todo e sentir uma dor de cabeça por qualquer outro motivo, e ela só não percebeu que a pressão está sempre alta, e que a dor de cabeça nada tem a ver com aquela pressão.
Por mais que a gente tenha comentado agora com o nosso ouvinte, que é o seu xará, o Leonardo, eu queria falar um pouquinho sobre o café e o cigarro. O cigarro é o mal, que a gente sempre comenta aqui na CBN, tem até campanhas contra o tabagismo. E o café é o inimigo do coração.
Gilson, isso é uma coisa que ela ainda é um pouco controversa, mas as pesquisas mais modernas tendem a dizer que o café pode ser bom para o coração. Então, o consumo de café pode, junto com o café, existem substâncias chamadas polifenóis que podem atuar como antioxidantes e ajudar na prevenção de aterosclerose. Desde que você consuma café não para trabalhar demais, que isso pode ser ruim, e nem café para fumar, que é uma outra coisa ruim, eu acho que o café pode ser sim uma bebida saudável.
Agora vamos falar do chocolate, né? Dizem que chocolate faz um bem danado para o coração, faz?
Isso foi uma outra coisa que as pesquisas mostraram, assim, chocolate puro, o que a gente encontra aí nas lojas como puro cacau, esses são sim bons para a saúde cardiovascular. Então o consumo regular desses chocolates trazem um monte de substâncias antioxidantes que são saudáveis para o organismo.
Aquele chocolate ao leite, por exemplo.
Exatamente. O problema do chocolate ao leite é conter muita gordura saturada, que vem do leite. E aí essa gordura ela não é saudável.
Toda gordura é ruim?
Não, esse também é um outro conceito que as pessoas precisam se esclarecer. As gorduras saturadas são gorduras ruins, que são gorduras não saudáveis. A gente precisa de gordura na dieta, porque elas fornecem calorias e fornecem substâncias que são importantes para o metabolismo e para o funcionamento do corpo. As gorduras saturadas que devem ser limitadas na dieta. E aí, dentro das gorduras saturadas, nós temos as gorduras trans, que são uma forma de gordura saturada produzida industrialmente. Ela não é uma gordura natural, é uma gordura artificial.
Quando eu falo de trans, eu falo de gordura artificial.
Exatamente. A indústria de alimento, durante muitos anos, adicionou gordura trans aos alimentos para dar textura e sabor. E isso, nos anos recentes, foi se observado que isso era muito ruim para a saúde e foi feita uma campanha muito grande para que essas gorduras fossem retiradas dos alimentos. E houve uma redução, mas ainda nós temos muita gordura saturada adicionada a alimentos que a gente nem imagina. Por exemplo, bolacha, produtos de panificação, que você fala assim, isso não tem gordura. Aparentemente não, mas tem na composição.
Estou conversando com Leonardo Mangili. Ele é médico cardiologista, estamos falando sobre os problemas cardíacos, conversamos agora sobre alimentos, a forma de você poder ter aí uma prevenção com alimentação melhor, os mitos, né? Café, chocolate, o mal que o cigarro faz. Daqui a pouco nós vamos voltar para falar sobre aquela história de alguns que estão nos ouvindo. Ah, eu não tenho problema porque eu tenho alimentos light, alimentos diet. Eu não sofro esse tipo de problema. Será? Daqui a pouco a gente volta para conversar sobre problemas cardíacos.